I'm turning today to the Gospel of John, chapter 21. The Gospel of John, chapter 21.
Eu me volto hoje para o Evangelho de João, capítulo 21. João 21, e o primeiro versículo. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. E o assunto de hoje é, num único estudo, na maioria deste capítulo, é Cristo ensinando a frutificação. E agora temos uma oportunidade de dedicar passagens únicas de passagens antes de começarmos uma outra série. E aqui temos então João capítulo 21, 1. Cristo, como vocês sabem, de acordo com Lucas, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, mostrou-se vivo depois de sua paixão por muitas provas infalíveis. Ele apareceu por 40 dias aos discípulos. E a maioria, se não todas as aparições, foram registradas na Escritura. Aqui temos uma aparição do Senhor ressurreto e a obra final, sendo o milagre de ensino final. E é um pouquinho controverso quando isso ocorreu. De acordo com a passagem, no versículo 14, essa é agora a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Bem, certamente não foi a terceira vez, literalmente. A palavra vez poderia indicar o terceiro completo dia, e também poderia ser que foi a terceira ocasião que o Senhor apareceu, mostrou-se a pluralidade de apóstolos. Bom, primeiro ele apareceu a Maria Madalena, depois a um número das mulheres sem nenhum apóstolo, e então aos discípulos, dois discípulos na estrada de Emaús, não aos apóstolos lá, e então a Pedro, e então a 10 dos discípulos. E Judas, é claro, não estava lá quando ele se mostrou aos 10, e também não estava Tomé naquela primeira aparição. Então, aquela foi a primeira vez, por assim dizer. Depois, na segunda semana, Cristo mostrou-se aos 11 discípulos, e então outras aparições, e então a terceira aparição a uma pluralidade de discípulos seria essa. Possivelmente, antes, os discípulos, os apóstolos, isso é, foram à Galiléia e receberam a grande comissão lá, onde havia mais de 500 pessoas de uma vez, vendo a aparição de Cristo. Bom, então, em algum lugar, essa é a terceira possível aparição a um grupo de apóstolos aqui no Mar de Tiberíades. E aqui temos, então, no começo, e eu lhes darei os títulos em algum momento, no versículo 2, Simão Pedro e Tomé, Natanael e os filhos de Zebedeu, Tiago e João e outros dois de seus discípulos, e um deles temos quase certeza de que era André, irmão de Pedro, porque Pedro, André, Tiago e João, eles eram sócios no negócio de pescaria em Cafarnaum, antes de desistirem disso para seguir ao Senhor. E aqui no versículo 3, Simão Pedro disse a eles, vou pescar. E eles, pelo menos seis outros, disseram, também nós vamos contigo. Muitas pessoas têm pensado que Pedro estava bem desanimado e desiludido, e então ele decidiu voltar à pescaria. Mas não há uma indicação forte disso no capítulo, e não parece que sua repreensão que vem depois, por suas três vezes negando a Cristo, incluem qualquer ideia de abandono da missão, da obra de Cristo. Na verdade, isso é mais uma conclusão de que Pedro está desiludido. Então, os seis outros discípulos que concordaram ir junto com ele para pescar, mais provavelmente, penso eu, que eles esperaram para acompanhá-los antes de ir para a Galiléia, respondendo ao comando claro do Senhor Jesus de ir e pregar. Então, enquanto eles estavam passando tempo, talvez um dia ou dois, eles foram, Pedro sugeriu então para que eles fossem a uma expedição de pescaria. E de maneira interessante, a última ocasião em que eles estavam pescando nos negócios, antes deles abandonarem isso e seguirem a Jesus e reagindo à sua ordem para segui-lo e ser pescadores de homens, a última ocasião, eles não pegaram nenhum peixe. E foi a ocasião em que Cristo lhes disse e usar os barcos deles para pregar para outras pessoas, lá no começo do ministério, e eles lançaram as redes na profundidade e tiraram aquela grande rede que quebrou, que rasgou as redes. E então Pedro caiu de joelhos e disse: aparta-te de mim, Senhor Deus, porque eu sou um pecador. E eles seguiram ao Senhor. E ele provavelmente já cria que ele era o Messias, e ele amava os seus ensinos, ele queria segui-lo, mas ainda assim havia alguma reserva no coração de Pedro. Ele não tinha chegado completamente a uma convicção pessoal, convicção de pecado, e ver aquele milagre de tirar os feixes, aquilo de peixes, aquilo quebrou sua última resistência, ele caiu de joelhos e Jesus disse a ele para abandonar as redes e seguir a Jesus, e ele o seguiu a partir de então. Ele não tinha pescado desde então, isso já são 3 anos depois. Eles e seus irmãos e os filhos de Zebedeu, que tinham experiência nisso, e agora eles iriam pescar. Eu não creio que eles estavam desiludidos. Eles estavam apenas usando o tempo de maneira útil. Enquanto eles esperavam pelo Senhor e pelo poder de Deus que desceria, a missão que começaria, então eles foram nesta última vez. E curiosamente, foi uma experiência similar àquela primeira. Versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, e esse é o começo do milagre. E esse seria um primeiro título, o milagre começa. Simão Pedro disse: vou pescar. Dizem-lhe eles: também vamos nós contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Bom, e eu respeito os... E aquelas pessoas que dizem: ah, eles entraram no barco imediatamente, eles não oraram pedindo orientação de Deus. Bom, eu não vejo nenhum sinal disso no texto. Eu costumava ver, mas não agora. Eles foram e eles entraram no barco imediatamente e eles não apanharam nada. Eles eram pescadores experientes. Eles conheciam aquelas águas. Eles sabiam quando eles poderiam pegar peixes. Creio eu que a primeira vez que o Senhor lhes deu aquela grande pesca, o milagre começou quando eles não conseguiram pegar nenhum peixe. Foi o Senhor, por assim dizer, que manteve os peixes longe dos vasos, dos barcos. Bom, eu tenho certeza, eles tinham experiência no que eles faziam. E eles tinham certeza de que conseguiriam alguma coisa nas horas da noite. Valeria a pena. Mas eles não conseguiram nada até que o Senhor deu o comando. E agora temos esse fenômeno curioso nessa época, naquele lugar, em que eles não apanharam nada. Certamente eles tinham dito a si mesmos. Eles pensaram: isso não parece com a última vez que pescamos? A última vez que pescamos antes de seguir ao Senhor, nós não conseguimos nada. E então disseram uns aos outros: bom, continuaremos à noite, então teremos certeza de que conseguiremos pescar alguma coisa. E aqui eu estou apenas especulando. Bom, mas ainda assim eles não conseguiram nada de peixes. E o milagre começa com essa permanência dos peixes longe das redes, sem conseguirem pescar. Era Deus, era Cristo que, por assim dizer, enxugou, esvaziou as águas para eles naquela noite. Naquela noite eles não pegaram nada. E no versículo 4, e sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia. Bom, eles não estavam longe. Nós poderíamos, no versículo 8, ver que são 200 côvados, mesmo, mais ou menos um pouco mais do que 100 jardas. E, de alguma forma, eles, a capacidade de eles reconhecerem a Cristo, sua forma, seus movimentos ou sua voz, foi tirada deles. Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. E ele já estava próximo, tão próximo para chamá-los, mas... Versículo 5, disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Bom, ele sabia a resposta, ele sabia tudo, como Pedro diria. Ele não precisava perguntar perguntas e responder respostas para o seu benefício, mas para o benefício deles e para os nossos. E eles pensaram, eles lhes perguntou, vocês têm algo de comer? E eles lhe responderam, não. E eu me pergunto, quantos deles suspeitaram que lá poderia ser o Senhor? Porque isso tudo já tinha acontecido antes. E eles poderiam ter pensado, isso foi exatamente o que aconteceu na última vez que pescamos 3 anos atrás. E disse-lhes, pois, Jesus, filhos, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Talvez eles estivessem pescando do lado esquerdo. Talvez o barco estivesse navegando ao longo da linha da praia. Então ele disse isso. E algumas pessoas dizem talvez Cristo tenha visto, talvez a luz batendo na água e ele viu peixes de um lado. Bom, eu acho que isso é simplesmente loucura, amigos. Esse é Cristo, Filho de Deus. Isso é um milagre que vai acontecer agora, nessa ocasião. Então, quanto mais perto da praia, menor a probabilidade de haver peixes. E agora eles foram ditos para realizar a coisa menos profissional possível e lançar as redes no lado do barco que estava mais próximo da praia. Então, haveria uma lição a longo prazo para eles, porque esse seria um milagre de ensino. E eles então refletiriam nesse milagre em detalhe. E vocês se lembram como ele mandou que eles parassem de pescar e então começassem a pescar no lado da praia? Seria essa a prática errada? E Cristo escolheria isso e mostraria que eles não apenas pregariam o evangelho para os judeus em Jerusalém, na Judéia e na Galiléia, mas eles precisariam também pregar o evangelho às pessoas dispersas na Samaria e mais longe. E então, como o Senhor começou a missão dos gentios e Paulo sendo os apóstolos dos gentios, ajudando-os, e os assistindo, haveria então uma lição para eles à medida em que eles fizeram essas coisas. Isso é, sigam as instruções do Senhor. Se ele disser, faça algo que parece algo menos frutífero, nós faremos isso. Nós pregaremos aos gentios, eles diziam. E haveria então uma grande pesca, em termos humanos, uma grande colheita. Então eles jogaram as redes e eles já não conseguiam tirar pela multidão dos peixes. Bom, é claro que eles sabiam que era o Senhor, que paralelo, de certo sentido, com a ocasião prévia, eles provavelmente viram, souberam. Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que vocês sabem, é claro, era João, era a maneira dele falar de si próprio, disse a Pedro, é o Senhor. Ele sabia, é claro. É um milagre repetido, o pescar de peixes. E de agora em diante, ele tinha dito, vocês serão pescadores de homens. E isso é uma lição e uma ajuda, um encorajamento a eles. É o Senhor. É claro que provavelmente, de maneira visual, temos aqui uma frase, uma frase tremenda que diz, é o Senhor. E algumas pessoas querem colocar toda a ênfase no é. E fazendo a frase refletir a ideia de que eles haviam percebido que era o Senhor e que iria, então, operar algo. Então, eles leem, é o Senhor. Sendo apenas uma grande confirmação. Mas, de qualquer forma, é o Senhor. E nós usamos essa frase até hoje em dia, nós deveríamos usá-la constantemente, o tempo todo. Alguém diz a você, eu creio que eu encontrei a Jesus Cristo. Bom, você vê os sinais. E aquela pessoa que antes era totalmente cabeça dura, obstinada, sempre resistia tudo que você dizia, de repente começa a ouvir, de repente começa a querer conhecer, tendo uma nova humildade no seu espírito, e de repente é movida pelo que você diz sobre Cristo, e sobre a expiação, e sobre o Calvário, e tudo passa a significar alguma coisa. Então você diz a si próprio, é o Senhor. Toda profissão de fé é o Senhor. Você nunca, nunca diz, bom, eu preciso apresentar o Evangelho de maneira eficaz, eu devo ter pregado bem, eu devo ter ensinado bem para essa pessoa estar se convertendo. Você nunca diz isso. Mas isso é o que nós somos comissionados a fazer, mas o melhor de nós jamais poderia persuadir um pecador a ir até Cristo. O nosso melhor esforço nunca traria convicção de pecado ou quebraria a vontade de ferro, o duro coração de uma alma perdida. Então, onde quer que há um movimento do Espírito e uma mudança de comportamento de pessoas indo a Cristo, nós dizemos... É o Senhor, é pelo seu Espírito que está operando, e assim damos-lhe toda a glória. E é exatamente o que João faz aqui no versículo 7. É o Senhor. Agora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele ouviu a confirmação, ele estava com certeza chegando à mesma conclusão, ele então cingiu-se com a túnica porque estava nu, o que significa, provavelmente, que ele tinha apenas as suas roupas de baixo, porque era um trabalho difícil naquelas redes, colocando-as no mar e tirando e tudo mais. Então, ele vestiu a sua túnica e ele lançou-se ao mar. E então, começam as discussões. E elas são totalmente irrelevantes. E alguns dizem, será que ele nadou? Será que ele andou? Bom, a Bíblia não diz, e isso não é importante a nós. Entretanto, ele chegou até a beira, então ele foi o primeiro e o mais ansioso para chegar até o Senhor. E o versículo 8 diz, e os outros discípulos foram com o barco, num barco menor, porque eles não estavam distantes da terra, cerca de quase 200 côvados, né, arrastando as redes. E assim que eles chegaram, eles viram lá, então, brasas e um peixe posto em cima e pão. E o milagre começa com a inabilidade de conseguir pegar peixes. E os discípulos não esqueceriam isso. E assim conosco. Há tempos, há épocas em que os nossos frutos são poucos, talvez completamente ausentes. É o Senhor. Ele está, por assim dizer, recusando o trabalho. Mas por quê? Porque nós estamos fazendo... algo errado? Bom, poderia ser, nem sempre, mas nós sempre temos que examinar a nós mesmos, mas poderia ser de que ele vai começar a operar e Satanás será então esmagado sobre os seus pés em pouco tempo, porque o Senhor quer que nós vejamos o contraste para nos manter sempre lembrando do fato de que a salvação é obra sua. Então, pode acontecer que você labute, trabalhe, lute, sendo paciente, você espera pelo fruto e o tempo de angústia apenas te ensina que isso é a coisa mais difícil e imaginável, a obra mais difícil, a obra da salvação, sendo então toda ela um milagre de Deus. Só Ele, como eu disse, pode inclinar a vontade, só Ele pode amolecer o coração, só Ele pode trazer convicção de pecado. A vontade terrível, a escravidão do pecado não pode ser quebrada por nada neste mundo, humanamente falando. Então, quando Deus se move, nós dizemos, é o Senhor. Será que nós já fracassamos em orar pela obra? E muitas pessoas cometem um erro nesse ponto. Eles dizem, não, há coisas que nós podemos fazer para levar pecadores a Cristo, para salvar almas. Talvez poderemos ter muita música e orquestras e bandas, talvez grandes corais, talvez queremos um culto bem orquestrado para mover as pessoas usando as coisas da carne, para fazer com que as pessoas pensem e para que as pessoas sejam movidas. Talvez precisemos de um grande auditório, talvez um grande show de poder representando a Deus e sua grandeza e seu poder. O que quer que seja, nós precisamos de algo melhor, uma oratória mais habilidosa. Não, amigos. Nós devemos fazer o melhor e tentamos ser o mais claro possível e devemos ser o povo mais sério, mas, na verdade, enquanto temos o privilégio da instrumentalidade do ministério e nas aulas de escola dominical, no testemunho pessoal e na pregação às pessoas, não há absolutamente nada que possamos fazer para mover os corações. E é um grande erro pensar que é possível, porque então começamos a usar recursos terrenos, e é o que está acontecendo hoje. Nós nunca temos visto tanto declínio nas igrejas, estranhamente correspondentes a isso, que nunca nós temos visto tantos truques, tantos esforços humanos e tanta exibição de habilidades humanas e oratórias. E isso tem sido paralelo ao grande declínio da piedade que nós temos visto em muitos anos. Não, nós dizemos, é o Senhor. Esse tem que ser o nosso lema. E eu espero que vocês, nas vidas de vocês, diante do Senhor, antes que Cristo te chame para o lar, se você é um crente, muitas vezes você terá ocasiões para dizer, é o Senhor. Com membros da sua família, dos colegas, quem quer que seja, é o Senhor operando, dando-lhe então toda a glória. Então aquele discípulo que Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E seria então o nosso segundo título de hoje, é o Senhor. Toda glória a Ele. Então, assim, agora vamos ao versículo 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Bom, muitos dos antigos escritores pensam que Pedro, em sua alegria, ao ver o Senhor ressurreto outra vez, talvez a quarta vez, para ele pelo menos a quarta vez, eles pensaram que houvesse um pouco de desconforto lá, porque a última vez em que ele esteve diante de uma brasa foi quando ele negou ao Senhor. Talvez tenha havido uma conexão no seu coração. Ele então, ele se lembra daquela fogueira, então ele negando ao Senhor uma, duas ou três vezes. E isso será mostrado no capítulo. E versículo 10, disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhaste. E eles trouxeram os peixes à terra, grandes peixes, grandes. Eu imagino que nós precisamos notar isso. Isso não era apenas uma coleção de peixes grandes e pequenos, que eu imagino teriam sido o normal tipo de pesca, mas essa pesca foi miraculosa em alguns aspectos. Ela aconteceu sob o comando de Deus, instantaneamente, e isso aconteceu também de maneira que os peixes todos eram extremamente grandes. Nada de peixes pequenos. E eles foram contados, porque foi tão impressionante. não apenas uma grande pesca, mas uma pesca tão incomum, 153. E eu já tenho pensado muitas vezes sobre essa pesca. Eu penso que se eu estivesse vendo o Senhor ressurreto, eu não contaria os peixes, mas eu penso que era uma força do hábito, ou pode ser que o Senhor tenha dito para eles contarem os peixes, embora não esteja registrado, mas esse número preciso deve ter sido uma coisa impressionante para eles. 153, e ainda assim a rede não se partiu. E penso que os discípulos pensaram nisso de maneira cuidadosamente, e isso certamente teria sido uma ilustração onde quer que eles tenham explicado a doutrina da perseverança dos santos. Que aqueles que são verdadeiramente salvos por Cristo nunca se perdem. A rede do Evangelho nunca se quebra. Perfeita pesca. E todos retidos. Sim, haviam tantos e ainda assim a rede não se partiu. E Jesus disse então, vinde e comer. Ele não usou nenhum dos peixes que eles haviam pescado. Ele, de alguma forma, proveu os seus próprios peixes. E ele disse, vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Porque teria sido uma percepção, uma manifestação de falta de fé, se eles dissessem, és tu, Senhor? Teria sido ridículo perguntar. Então, eles não ousaram perguntar. Eles sabiam, eles tinham certeza. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente, o peixe, e já era a terceira vez, ou o terceiro dia inteiro, a terceira ocasião que Jesus, então, apareceu a uma pluralidade de futuros apóstolos, de Jesus mostrando-se aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E aqui a lição desse evento miraculoso, Lucas 5, por exemplo, eu poderia ler, para nós vermos a pesca original de peixes e o seu chamado para segui-lo. E o Senhor repete a mesma coisa, a mesma ordem, e ele dirá a Pedro algumas vezes, siga-me. Ele vai dizer a Pedro, segue-me. Agora o versículo 15. E aqui temos a repreensão de Pedro. E a completa restauração de Pedro. E aqui temos lições para nós sobre a instrumentalidade. E uma das grandes lições aqui é a seguinte. Que nós temos que ser verdadeiramente, honestamente, arrependidos de nossos pecados e compromissados com o Senhor, confiando nele, para que estejamos envolvidos no serviço cristão e ter frutos. E aqui temos isso com Pedro. Pedro, no capítulo anterior, já havia sido restaurado. E não há, e creio que não há dúvida sobre isso. No capítulo 20, versículo 21, Jesus disse a eles outra vez, aos discípulos, incluindo a Pedro, paz seja sobre vós, assim como meu Pai me enviou, eu vos envio a vós. E quando ele disse isso, ele soprou-lhes e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então Pedro tinha negado ao Senhor, mas ele recebeu a especial unção do Espírito Santo como um apóstolo subsequentemente do Senhor com os outros. Então ele podia ter certeza de que ele fora restaurado, que ele fora perdoado, que ele fora escolhido e confirmado. Mas agora, naquele momento, o Senhor parece recordar os passos de Pedro, mas é claro, ele não faz isso, mas ele traz à tona de novo a questão de Pedro e a sua negação. E há muitas coisas em nossos corações e em nossas vidas que precisam de mais do que de um ato de arrependimento. Nós somos perdoados, mas Deus nos fará cientes de que nós devemos deixar essas coisas bem para trás. Há coisas que nós trazemos à experiência cristã como novos crentes, elementos de mundanismo que pode ser que nós nos agarremos a Ele por um tempo e nós verdadeiramente encontramos ao Senhor, conhecemos a Ele e confiamos nele, estando ainda, porém, comprometidos com algumas coisas. Nós precisamos ir e ser completamente purgados, havendo uma certeza, um certo, uma residual, um descompromisso na vida de Pedro. E ele precisava, então, tornar-se decidido. E havia, então, uma certa tendência de apenas aplicar uma confiança, meia confiança, talvez 3/4 de confiança. Mas nós precisamos amá-lo e confiar nele completamente. Ele seria agora coado, peneirado. Sim, ele havia sido ungido pelo Espírito, com o Espírito por Cristo, sim, mas a obra precisava ser completada. Então agora, naquele momento, em meio à aparição de Cristo, sendo provavelmente o último ensino do Senhor ressurreto, ele então é trazido, colocado por terra. Então, versículo 15... E depois de teres jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, esse é o primeiro alerta. Ele usou o seu velho nome. Ele tinha dado a ele um novo nome, Pedro. Mas ele aqui usou o velho nome. E ele faz isso de novo depois. E depois de novo. Mas por que ele usou o velho nome de Pedro? Bom, a sugestão é comum, e eu tenho certeza de que faz sentido, é porque ele estava dizendo a Pedro: ó, Pedro, tem muito da carne ainda em você, tem muito deste planeta, dessa terra na sua vida. Então ele usa o seu antigo nome, o Pedro carnal, Simão, filho de Jonas. Amas-me mais do que estes? Mais do que estes? Aquilo deve ter partido o coração dele. Ele era o discípulo que tinha dito com tanta certeza ao Senhor que, ainda que todos o abandonassem, ele nunca o abandonaria. A ideia sendo: eu sou mais forte do que os outros, eu sou mais leal do que os outros, eu tenho mais força e um maior amor. Simão, amas-me mais do que estes? Que coisa a dizer. O discípulo que terminou negando ao seu Senhor 3 vezes. E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas o Senhor, de fato, estava dizendo a ele: sim, eu sei, mas não completamente, não o suficiente. Você não entende as implicações do amor. E eu vou mostrar a você que existe um pouco ainda de superfluidade em você. E isso é o que parece a mim estar acontecendo. E ele disse, então: apascenta os meus cordeiros. Apascenta os meus cordeiros. O seu ofício será ser um pastor, não ser um rei, não ser um imperador, não ser um papa, não ser um arcebispo, não sendo um diretor, um gerente geral, não para ser uma pessoa especial, mas para ser um pastor de minhas ovelhas. Não para ser o dono do rebanho, mas para ser um pastor, um cuidador, um que cuida no lugar ou para outra pessoa. Apascenta os meus cordeiros. Faze-o com gentileza, com benignidade. Eu lhe dou a responsabilidade de não perder nenhum deles, nem ignorar nenhum deles, não falhando em recuperar nenhum deles. Apascenta os meus cordeiros. Eu estou lhe dando um dever humilde. A palavra ministro significa servo. Pastor é aquele que pastoreia. Apascenta os meus cordeiros. E ele disse a ele uma segunda vez. Ainda não havia acabado. Ele ainda não tinha entendido. Ele ainda não tinha reagido completamente. Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apascenta as minhas ovelhas. E ele ainda disse, terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? Ele estava triste. Nós ficamos tristes também. Mas a percepção do ensino da palavra de Deus é que nós podemos ser pessoas supérfluas. Mesmo tendo conhecido ao Senhor por tantos anos, nós podemos cair de novo na superfluidade, tendo um amor apenas sentimental, mas não um amor totalmente confiante. Bem, Pedro tinha negado ao Senhor 3 vezes. Agora, eu não quero parecer duro com Pedro, porque eu ouso dizer, e eu reconheço isso, que eu, se eu tivesse no lugar de Pedro, eu teria caído como ele caiu. Então, o que eu digo de Pedro aqui é difícil para eu dizer e me faz sentir-me um hipócrita. E eu, na verdade, admiro a Pedro, mas ainda assim eu preciso dizer isso. Quando Pedro negou a Cristo, ele tinha estado com o Senhor 3 anos. Ele tinha visto as coisas mais impressionantes e os milagres mais incríveis, e ele estava profundamente convencido de que Cristo era divino. Ele havia ouvido os seus ensinos, ele sabia que ele podia ressuscitar os mortos e restaurar a vista aos cegos e curar milhares que se apresentavam a ele em qualquer lugar, quando requisitado. Ele sabia que ele podia fazer todas as coisas que só o Deus encarnado poderia fazer. Mas quando ele viu as autoridades, e quando ele viu Cristo preso, e quando ele percebeu que havia ameaças à sua própria vida, e que ele também poderia sofrer e ser preso, ele falhou. Ele não amou Cristo o suficiente, profundamente o suficiente, isso é, com amor de entendimento e de apreciação, amando a sua divindade, amando seu poder infalível, amando sua sabedoria, seus propósitos e suas palavras, ele não o amou o suficiente para sentir-se seguro, para sentir que Cristo saberia o que fazer de melhor, para sentir que o que aconteceria consigo seria aquilo que ele permitiria. Apavorado em sua vida, ele negou ao Senhor. Foi, disse Cristo, um fracasso em amar. Foi uma falha em confiança? Não, Cristo diz, foi um fracasso de amor, em amar. Porque o amor verdadeiro, ele amará a Cristo, que é Deus. O amaria não apenas porque ele curou pessoas e porque ele foi benigno e foi gentil, disse coisas maravilhosas, sendo apenas um líder de uma grande reforma espiritual, mas amá-lo porque ele era o Deus infalível, que nunca faz nada errado, que tem tudo sob controle e em suas mãos. E pode ser que você ame a Cristo apenas como seu Salvador. Ele morreu por mim, mas você o ama como seu Deus, o Deus infalível, a quem você pode confiar sua vida e os seus tempos, podendo clamar a ele em toda necessidade, ele te levará à glória. Se ele te der um dever, você o aceitará porque você o ama. E ele nunca, então, errará no que ele faz, e ele apenas te permitirá ir e passar pelas coisas que ele escolheu que você passe, nas coisas em que você quer que ele esteja. E ele, então, te sustentará até o fim, e ele te usará. Você realmente ama o Salvador? Ou você ama apenas 1 ou 2 aspectos do Salvador? Amas-me? Ame ao Senhor como o Senhor, então você confiará nele. E Pedro não confiava, e ele o negou, e ele mostrou sua deslealdade, e parece que o Senhor está lhe dizendo, pare. Você diz, tu sabes que eu te amo, você não está pensando profundamente, você não poderia ter me amado como Deus, ou você jamais teria me negado. Isso é verdade, não é? Calvino diz de maneira bem profunda, ninguém deveria servir a Cristo, tanto como testemunha, como pregador, ninguém deveria ministrar a Cristo, a menos que ele tenha aprendido a olhar para mais alto do que a terra. E essa é uma bela maneira de dizer isso. O que Pedro deveria ter feito, e eu digo isso com respeito, ele deveria ter olhado mais alto do que a terra e pensado, essas autoridades não são nada. O que elas podem fazer a mim, o meu Senhor, que ele não possa me sustentar ou me livrar de acordo com o seu propósito? Eu o amo porque eu sei quem ele é e eu vejo como ele é e eu provei e eu o amo e o seu poder. Então eu olho mais alto do que a terra. Quando o pastor ou o ministro diz, eu não posso deixar a minha denominação apóstata que nega a Cristo, porque eu preciso dela. Esse ministro deveria olhar para mais alto do que a terra, para o Senhor, honrando, saindo desta denominação apóstata ou ímpia que nega a Cristo. E aplica a você e a mim tantas maneiras. Nós, temerosos, sem fé, se eu deixar essa música, se eu destruir todos os meus, todas as representações deste mundo, seguindo essa cultura pecaminosa, eu seria feliz. Então você não ama o Senhor e você não pode nem mesmo confiar nele por quem ele é. Tire os excessos, as distrações, amigos. Essa é a mensagem. Mas o nosso tempo está se encerrando. E ele disse uma terceira vez, tu me amas? E Pedro então se entristeceu e disse, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apascenta as minhas ovelhas. E há tanto que poderia ser dito aqui. Ele vai falar sobre a sua morte. Ele disse, você morrerá a morte de um mártir. Você sofrerá pelo Senhor. Seja um pastor e morra por mim. O que ele fez, alguns anos depois. Seja um pastor e morra por mim. 34 anos depois, ou mais ou menos isso, Pedro foi martirizado pela fé. Seja um pastor e morra por mim. E ainda assim, à medida que encerramos, temos aqui uma sugestão de um pouco de falta de profundidade em Pedro, porque a sua curiosidade se manifestou em relação ao apóstolo João, dizendo, Senhor, o que vai acontecer com esse homem? O que esse homem fará? E esse homem? Qual será o seu destino? Não se preocupe com ele, disse Jesus. Você não está ouvindo o que eu disse? Você precisa me amar. Você precisa olhar acima deste mundo. E você precisará, então, cumprir tarefas para mim por toda a vida. E dependendo de mim, então você morrerá por mim e estará disposto a morrer por mim. Isso não é o suficiente para te deixar maravilhado, Pedro? Aprofunde-se. Pense, reflita. Esse é o último milagre de ensino e a correção e o restabelecimento de Pedro. Eu fui bem superficial nesse texto para tentar abranger tantas lições aqui para que nós guardemos-las no coração.